Boa tarde a todos, a população de Ilha Negra que nos assiste nessa tarde. Vamos dar início à nossa sessão ordinária. Boa tarde quem nos assiste aqui presencialmente também. Boa tarde aos vereadores. E peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Vereador Josias.
Presente.
Vereador Diego.
Presente.
Vereador Hugo.
Presente.
Vereador Dalvir.
Presente.
Vereador Volney.
Presente.
Vereadora Fernanda, acorda, senhor presidente.
Obrigado, secretária. Então, dando prosseguimento, peço ao secretário que faça a leitura da ata.
Aos 5 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, precisamente às 17 horas, na sede Pedro Rabioni Sacco, do Salão Plenário Capitão Hugo Canto, da Câmara Municipal de Vereadores de Ilha Negra, o senhor presidente, vereador Volney Domingo Manfron, após verificar a existência de número legal, invocando a proteção de Deus, deu por aberto trabalhos que foram secretariados pela vereadora Fernanda Hartig Bayer, primeira secretária. Estavam presentes os seguintes vereadores: pelo PT, Hugo Trent Garcia Teixeira; pelo Progressista, Diego Garcia Rodrigues e Luiz Gustavo Nunes Dias; pelo PSB, Josias dos Santos Vidar; pelo PDT, Jorge Antônio Moreira Coelho; e pelo PL, Luciane Fernandes Bandeira Pietro. Lida a ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada. Logo após a leitura da ata, o senhor presidente concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor André Luciano de Almeida Araújo, prefeito municipal em exercício, que se fez presente no Poder Legislativo em virtude da abertura do ano letivo ordinário em 2026, onde apresentou os planos do Poder Executivo para o presente exercício. Nessa oportunidade, o senhor presidente concedeu a palavra aos vereadores, onde fizeram uso da mesma os seguintes: Jorge Antônio Moreira Coelho, Luiz Gustavo Nunes Dias, Diego Garcia Rodrigues e Josias dos Santos Vidarte. Ainda no pequeno expediente, no expediente interno das indicações, foram lidos os expedientes protocolados sobre o número 064 e 065 de 2026, de autoria do vereador Jorge Antônio Moreira Coelho. Logo após, no despacho, as comissões técnicas foram lidos os seguintes: Projeto de Lei Municipal 8 de 2026, que institui a cobrança pela utilização de espaço público em festividades e eventos oficiais do município de Ilha Negra e da outras providências. Projeto de Lei Municipal nº 9 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Bagiense de Formação de Atletas, visando o desenvolvimento do projeto Escola das Estrelas e da outras providências. Projeto de Lei Municipal 10 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar professor para a Secretaria Municipal de Educação. Projeto de Lei Municipal 11, 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Bloco Carnavalesco Coisinha do Pai, visando promover o Carnaval Ilhanegrense e da outras providências. E ofício do Gabinete número 21, de 2026, que solicita a realização de sessão extraordinária para apreciação do Projeto de Lei Municipal 11, de 2026. Finalizado o pequeno expediente, o senhor presidente deu por aberto o grande expediente, onde fez o uso da tribuna apenas o vereador Jorge Antônio Moreira Coelho. E em seguida, os vereadores decidiram por suprimir o período de intervalo, dando prosseguimento imediato à sessão. Logo após, o senhor presidente declara aberta a ordem do dia, onde na votação de requerimentos foram aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos: 71 de 2026, de autoria do vereador Diego Garcia Rodrigues, que solicita licença para ausentar-se do município no dia 30 de janeiro do corrente para participar da abertura oficial da Feovelha, na cidade de Pinheiro Machado. A licença de que trata o requerimento é sem fornecimento de diárias e com uso de transporte veicular. Pronto. Requerimento número 72 de 2026, que solicita licença para ausentar-se do município nos dias 10 e 11 de fevereiro do corrente para reuniões no gabinete do senador Luiz Carlos Reis, Assembleia Legislativa e Palácio Piratini, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com uso de transporte veicular próprio. Requerimento 76, que solicita licença para ausentar-se nos dias 9 e 10 de fevereiro do corrente para reuniões na Assembleia Legislativa e na Secretaria do Trabalho, na cidade de Porto Alegre. A licença de que se trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e sem uso do veículo de transporte veicular. Finalizada a ordem do dia, o senhor presidente deu por aberta as indicações pessoais, onde fizeram uso da tribuna os vereadores Hugo Trent Garcia Teixeira, Diego Garcia Rodrigues, Volney Domingo Manfron e Josias dos Santos Vidarte. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata e que depois de lida, aceita e devidamente assinada. Lida a ata, senhor presidente.
Coloco a ata em discussão dos vereadores. Coloco a ata em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, por favor, se manifestem. Aprovado a ata por unanimidade. A partir de agora, vamos, então, transformar a nossa sessão ordinária. E aí, logo depois, nós voltaremos à sessão ordinária. Mas, no momento agora, nós temos algo a cumprir aqui, onde vai ser realizado, nesse momento, vamos ouvir a secretária Lídia e vamos também, ela vai presidir também, então, a questão da avaliação, audiência pública, né? Avaliação das metas fiscais do terceiro triênio de 2025 e também da Secretaria de Saúde, né? Logo após, então, será tratado sobre o terceiro quadrimestre de 2025 do monitoramento e gestão em saúde. Então, vai ser gestão, audiência pública. Então, convido a secretária Lídia, que faça parte da mesa, e também e convido então também representando a Secretaria de Saúde, representando a Secretaria, né, secretário adjunto, o Egon da Silva dos Santos, para também fazer parte dos trabalhos. Também gostaria de cumprimentar os demais representantes das secretarias, a Daiane Borba do Nascimento, né, que está aqui conosco, a Daniela Gomes, que está presente aqui, e os demais servidores aqui, assessoria de imprensa aqui da nossa prefeitura. Né. Então, queria cumprimentar a todos e novamente cumprimentar a população e dizer que nesse momento, então, vamos passar, então, ouvir a secretária aí de finanças, dizer para ela que fique à vontade, ocupe o tempo necessário aí para, tanto na audiência pública, como falar algo sobre a administração, depois se os vereadores tiver alguma pergunta, algum questionamento, a comunidade também pode falar, né? A comunidade pode perguntar, né? Então, vamos passar então de imediato então para a secretária Lídia. Fique à vontade, secretária.
Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal que está aqui na Câmara, pessoal que está nos assistindo através da transmissão. Novamente estamos aqui para cumprir o dever de prestar contas à comunidade, apresentando inicialmente a audiência de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025 da gestão em saúde. A gente conta com a colaboração do Egon, a secretária Daniela está de férias, ele está assumindo a secretaria. Eu vou repassar um relatório simplificado, como a gente sempre já é de praxe, já passa para os vereadores, e depois eu vou disponibilizar também ali para a Adriana colocar no grupo, porque daí os vereadores que não vieram podem ter acesso. Além desse relatório simplificado, que a gente extrai dos dados que vão para o Tribunal de Contas, a gente tem um relatório específico do demonstrativo que é enviado para a Coordenadoria de Saúde, que uma via fica aqui na Câmara e outra via é entregue para o Conselho de Saúde. A gente chamou o pessoal do Conselho de Saúde para vir, eu acho que por algum problema eles não vieram. Então, eu vou entregar o da Câmara aqui para o presidente, tá? Ele já é bem mais sucinto, porque eu expliquei as outras vezes que agora ele passa por algumas validações antes da impressão. Então, todos aqueles extratos bancários e relatórios de despesa que já estão disponíveis no portal da transparência não são mais impressos e entregues aqui. É só o resumo mesmo e o detalhamento por tipo de despesa. E esse aqui do Conselho de Saúde eu vou deixar com o Egon para entregar para o Conselho. O Conselho de Saúde precisa fazer uma reunião e emitir um parecer sobre essas contas até o dia 30 de março, para a gente incluir nas contas de gestão de 2025. Então, com essa análise e mais alguns relatórios que eu já passei para o presidente, eles podem fazer a avaliação e a gente fica à disposição no caso de alguma dúvida. Tá? Então, eu vou passar aqui também no monitor ali, o mesmo relatório que vocês têm na mão. Um resumo bem sucinto da relação financeira da saúde no terceiro quadrimestre de 2025, que compreende o período de 1º de setembro a 31 de dezembro. a parte mais técnica e de atendimento aos pacientes, à população em si, depois o EGON pode planar. Então, é uma obrigação legal cumprir essa audiência. Eu fiz uma tabela que demonstra que... Desculpa. Quais são as receitas que entram no cômputo dos 15%, porque a gente tinha alguma dificuldade de visualização isso no relatório geral. Então, as receitas de 2025 que entram para o gasto de 15% da saúde são as que estão aqui na tabela. ITR, IPTU, ITBI, Imposto de Renda, ISS, STM. O ITR tem de novo porque durante o ano a gente tinha uma parte que foi conveniado com o governo federal e outra parte que é o que o governo federal cobrou para nós. Agora, em 2026, já é toda conveniada, daí não vai ter mais essas duas, essa ramificação aqui dos dois ITR. ICMS, IPVA e ITI. Então, do total de receitas que computam os 15% para a saúde, a gente teve 33 milhões. Se a gente aplicar os 15%, a gente tinha a obrigação de aplicar em saúde, no ano de 2025, 4.973.000. Tá? Estou arredondando ali, tá, os dados específicos para vocês. Então, com relação à receita, a tabela seria essa. E depois a gente tem um relatório bem resumido da despesa. A administração geral, 2 milhões, que é a questão de todo o suporte da secretaria. Normatização e fiscalização, 6.100, que é a questão do Conselho de Saúde. Tá? Atenção básica, que são todos os gastos para o atendimento básico dos pacientes, 3.565. Assistência hospitalar em ambulatorial, 555 mil, que é a questão do convênio com a Colônia Nova, convênio com a Santa Casa, convênio com a HU. E suporte profilático terapêutico, 370 mil, que são basicamente os medicamentos que são distribuídos pela farmácia básica. Então, a gente aplicou R$6.581.000. Isso quer dizer que a gente aplicou um valor superior aos 15 que é determinado pela Constituição. A gente tinha a obrigação de R$4.973.000 e aplicou R$5.581.000. Aplicando, então, 19,85% do índice na saúde no final de 2025. Quer dizer que a gente cumpriu com uma sobra de quase 5%, o que está estipulado na Constituição Federal. Deixa eu achar uma outra. Aí aqui tem uma breve conclusão, tá? Os resultados apresentados... Ficou no verso, tá? Ficou frente e verso na folha de vocês. O resultado apresentado permite concluir que as metas de arrecadação e os gastos estabelecidos na programação financeira estão dentro do planejado. Os gastos com saúde superam os 15% estabelecidos, obedecendo o atingimento das metas fiscais. A situação atual cumpre o atendimento da demanda de saúde do município. Fica evidenciado que não temos ajustes necessários na programação financeira para o cumprimento das metas fiscais, bem como para o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Da questão bem técnica, seria mais ou menos isso o resumo. A gente tem toda a documentação também nos portais da transparência do município, do Tribunal de Contas e da STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, e também passamos pela verificação desses dados pela Coordenadoria de Saúde da 7ª Coordenadoria. Se por acaso o município tiver algum impedimento de não cumprir o índice ou de não cumprir alguma das regras estabelecidas, a gente pode sofrer, inclusive, o corte de repasses de verbas públicas. Então, a gente tem muito cuidado com isso, a gente monitora mensalmente esses gastos para que os atingimentos de metas e questão legal estejam sempre dentro da legalidade. Eu acho que, da parte bem técnica, seria isso. Vocês podem fazer um questionamento com relação à receita, despesa, essa questão, e eu acho que o EGON pode nos ajudar com a parte mais finalística, que é de atendimento à população.
Com a palavra, então, Egon. Fique à vontade.
Vou deixar nesse aqui.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Como a Lídia já nos informou aí, cumprimos com a nossa meta de, como gestão, de fazer benefício a toda a nossa população, principalmente aos mais carentes, e estamos sempre aptos a nova demanda e sempre disposto a um bom diálogo e resolver todos os nossos problemas do município. E assim, se algum dos vereadores, alguma população tiver algum interesse e alguma notificação, pode entrar diretamente em contato com nós. Seria essa a minha parte.
Pessoal, então, e vereadores e quem está aqui, a comunidade, ele é bastante técnico, né, a prestação de conta da gestão fiscal, né, secretária, mas acho que os dados estão aí, né, para todos os vereadores aqui que estão presentes e os demais, fiquem à vontade, tem algum questionamento, alguma pergunta, pode aproveitar o momento, a oportunidade que está a secretária de Finanças está aqui também. O Egon, então, aí representando a Secretaria de Saúde, né? Representando a nossa secretária Daniela, né? Então, fiquem bem à vontade aí. Se tiver mais alguém que queira se manifestar também, os microfones dessa casa estão à disposição. E se não, depois, então, a gente analisa, né, secretária, os vereadores vão ter acesso, todos. E também tem acesso no portal da transparência, né? Está ali todos, tudo que está aqui está no portal, né? Então, pode ser analisado, cada vereador, a comunidade pode entrar ali no portal. É importante, né, salientar isso, né? Que hoje, com a divulgação que tem, né, o momento da mídia digital, está ali para qualquer cidadão, a população, os vereadores, todos, né? Não é tudo no papel hoje, né? Hoje em dia é bastante digital. Pode olhar ali e fazer seus questionamentos ali sobre os serviços de saúde, né? A prestação de contas está ali. E se tiver outros questionamentos também, pode aproveitar a oportunidade aqui e ser feita, né? Que não fique apenas a audiência para cumprir a meta, né? Mas que também as pessoas possam fazer seus questionamentos e as suas proposições, né? Sua sugestão para melhorar cada vez mais.
Eu repassei esse arquivo para a Adriana, que ela passa para o grupo dos vereadores, e eu já passei o arquivo da próxima audiência, que é das metas fiscais, e ali tem o link dos portais, tanto da transparência do município quanto do Tribunal de Contas. E a gente está sempre à disposição também nos canais de atendimento, e todo mundo tem o contato da gente. Então, como a gente carrega sempre o celular, às vezes a gente entrega um relatório que o vereador deixa no gabinete ou não carrega, então no celular fica mais fácil de vocês ter acesso. Alguma dúvida que a população tiver, algum questionamento, a gente está sempre pronto para discutir e responder dentro das possibilidades.
Perfeito. Nada mais? Chegou, tem mais algo para falar? É isso, Lídia, então?
É, com relação à saúde, então seria isso. Se não temos mais questionamento, de imediato a gente passa para a audiência de metas fiscais do executivo em geral. Então, agora a gente começa a tratar do município como um todo, né? Metas fiscais gerais, saúde, educação, receita, despesa e índice de pessoal. Também a gente fala aqui de uma parte bem técnica. Eu venho falar com propriedade sobre a questão da Secretaria de Finanças e da contabilidade, né? E o relatório que a gente traz é bem específico quanto a isso. Algumas outras situações específicas de alguma secretaria ou de alguma atividade, a gente sabe que todos os secretários também estão sempre disponíveis a resposta, tá? O atendimento de qualquer cidadão e dos vereadores. Então, vou passar também um relatório bem resumido, vocês vão ter no grupo. E qualquer dado que vocês tenham algum questionamento, a gente está à disposição para divulgar. Eu vou ler algumas coisas, esse relatório é um pouquinho mais extenso, mas mesmo assim ele é simplificado. E a qualquer momento, se no momento que eu estiver falando algum dado, vocês quiserem interferir para de repente não perder o fio da meada para o questionamento, podem interromper, não tem problema nenhum. Tá? Tem mais aqui. Deu certinho aí? Ele ficou impresso frente e verso também, só que a nossa impressora no verso ela fica como se fosse de ponta-cabeça. Então a gente puxa assim, ele fica para cima, tá? Uhum. Só para vocês se orientarem na hora da leitura aí. Então, a gente vai falar agora das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. Compreende o período de 1º de setembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Aqui na primeira página é uma breve introdução, tá? Cumprindo a legislação legal, a gente vem prestar contas. O município, como tem menos de 50 mil habitantes, o relatório do índice de pessoal é divulgado semestralmente, e nesse final do ano, no semestre, a gente faz essa divulgação que vai estar no final desse relatório aqui. Na segunda página aqui. Assim como o da saúde, então, primeiramente, a gente vai falar da receita, porque se a gente não arrecadar, a gente não consegue aplicar os índices constitucionais. Então, a gente tem um relatório bem sucinto da receita, como é mais ou menos o padrão que a gente já faz em todo o quadrimestre que apresenta a audiência aqui. Então, tem um relatório ali, receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Tinha um valor orçado de R$3.291 e foi arrecadado R$4.167. Aí ele computa todo o ano, mesmo sendo só de setembro a dezembro, que é o quadrimestre, ele está acumulado do ano todo. Então, esse é todo o relatório da receita do ano de 2025. Nós tínhamos uma receita patrimonial prevista de R$872.000 e foi realizado R$1.589.000. Receita de serviço R$67.000 era previsto e foi realizado R$234.000. Transferências correntes, R$34.000 era a previsão e foi arrecadado R$41.000. Outras receitas correntes, R$5.000 era a previsão e foi arrecadado R$12.000. Aí depois a gente tem de alienação de bens, inicialmente não tinha previsão de nada, a gente fez o leilão e foi arrecadado R$297.000. Transferências de capital, a previsão era R$101.000 no início do ano e foi arrecadado R$3.896.000. E depois de outras receitas de capital não teve receita nenhuma, porque é o rendimento da aplicação financeira do dinheiro que vem de transferência de capital, e como o dinheiro do INCRA, que é o maior bolo que a gente recebeu nesses 3 milhões, chegou no último dia de dezembro, não teve rendimento. Em dezembro ficou para janeiro.
Esse transferência de capital é sobre as... Explica melhor.
Transferência de capital são as obras do governo que a gente vai executar, principalmente a do INCRA, tá? R$3.800.000. Não é todo esse dinheiro do INCRA, eu acho que tem outra obra que chegou, o dinheiro também do Barrocão, tá? Que é mais de 300 mil da Defesa Civil. Então, desse dinheiro que é transferência de capital. Por que transferência de capital? A gente recebe o dinheiro para aplicação em um investimento, em um capital. A gente não pode gastar em despesa de custeio, não pode gastar em pessoal, não pode gastar com combustível, não pode gastar com matéria do consumo. Por isso que ele é de capital, ele vem transferido especificamente para isso. Aí a gente totalizou a soma das receitas de capital, R$4.193.000, e daí, somando a transferência com a alienação de bens, e a gente superou a receita orçada para o ano, que era R$39.000.000, o município arrecadou R$51.951.000, tá? O total de receitas em 2025, o município fechou quase R$52.000.000 de arrecadação.
Essa receita, só para entender melhor, até porque a comunidade que está assistindo... Não é só nós aqui, vereadores, para entender. Uhum. É toda a comunidade. Os 51 milhões está... Os 3 milhões está dentro dos 51
sim,
milhões.
Sim, sim. É todo o dinheiro que realmente entrou na caixa da prefeitura no ano de 2025.
Não importa se foi custeio, se foi investimento, se foi repasse.
Não importa se é recurso vinculado ou recurso livre. É todo o dinheiro que o município fez a gestão em 2025. Tá? Todo o dinheiro que entrou na prefeitura durante o ano de 2025. Depois a gente vai ver agora aprofundado o que entra para a receita corrente, o que é a receita da capital, o que é os convênios, e lá no final a gente tem o superávit por fonte de recurso, que é a diferença entre o dinheiro disponível e o comprometimento que a gente tem com algum desempenho. Alguma dúvida nessa tabela? Podemos seguir?
Por mim.
Tá. Aí aqui na terceira página, a gente tem uma base de cálculo constitucional para a CGMDE. Por que eu fiz essa tabela? Porque tem uma diferença entre tudo que a gente arrecadou, que é aqueles 51 milhões, e o que realmente entra para o cômputo dos 15% da saúde e os 25% da educação. As receitas que entram para a saúde são aquelas que a gente já viu anteriormente, que está na tabela ali. Tem um comparativo aqui do ano de 25, 24 e 23 para a gente ver a evolução da receita conforme a natureza dela nesses últimos 3 anos, tá? Eu fiz um comparativo. uma tabela para vocês conseguirem enxergar o qual é a evolução da receita em cada categoria nesses 3 anos, 23, 24 e 25. Mas no momento nós vamos analisar 25. Como nós, vocês vão ter esse arquivo para analisar mais cuidadosamente, a gente pode tirar alguma dúvida depois. Então, em 2025, o cômputo para a saúde é aqueles 4.973.000 que a gente já viu. Tá? A gente arrecadou 33.156.000, se a gente colocar 15% nesse valor, a gente tem a obrigação de gastar na saúde 4.973.000. Para a educação, além das receitas que entram para a saúde, entra mais a receita da cota extra do FPM, que é esse 1.031.000. Vocês podem ver que ali embaixo tem uma linha adicional. As da saúde acabam ali em cima. E para a educação, além de todas as que entram para a saúde, tem mais a cota extra. O que é a cota extra? É 1% do FPM que a gente recebe em julho, setembro e dezembro. Esse 1% entra para a educação, mas não entra para a saúde. Então, a nossa base de cálculo para a educação foi 34.188.000. Se a gente aplicar os 25% que é a obrigação de aplicar na educação, a gente tem a obrigação de aplicar 8.547.000. Depois vocês vão ver nas próximas telas ali que a gente superou essa aplicação mínima. Tá? Mas só para entender que a base de cálculo para a saúde e para a educação não são as mesmas. Tá? Tem um pouquinho de diferença na educação, que entra as cotas extras, que não entra na saúde. Então, eu coloquei uma observação ali embaixo, percebemos que com a evolução da receita dos recursos livres, também temos a obrigatoriedade de maior aplicação dos recursos na saúde e na educação. Por que é que eu estou fazendo essa análise? Se vocês olharem a tabela de 23, a nossa aplicação na saúde, a obrigação era 3.800.000 e na educação 6.700.000. Se vocês forem ver em 2025, a gente teve mais de 1.000.000 de aplicação de obrigação na saúde e na educação, porque a nossa receita aumentou, então o índice de aplicação da saúde e na educação aumentam também. Então, conforme o município consegue arrecadar mais esses recursos próprios que a gente diz, que são impostos, taxas e transferências constitucionais, a gente tem mais dinheiro para aplicar na saúde e na educação obrigatoriamente, fora o que a gente aplica acima do índice. Só para a gente fazer essa análise e saber que o município tem que aportar esses valores na saúde e na educação. Quando evolui a receita lá no tributos, por exemplo, a gente está sempre monitorando porque a gente tem que aplicar a saúde e a educação. Principalmente no último quadrimestre, que é de setembro a dezembro, por exemplo, se entrar um valor expressivo de ITBI, a gente tem que aplicar a saúde e a educação também. Então, a gente tem que saber que aquele índice tem que ser esgotado. A gente não pode chegar no fim do ano e não aplicar os 15% de saúde e 25% da educação. E tem uma observação que eu gostaria de fazer aqui quanto ao ITR. Vocês vão ver ali na linha do ITR, que eu botei entre parênteses ali, ó. 2024 convênio 100%. O que aconteceu? Em 2024, a gente conseguiu validar o convênio que permite que o município faça toda a fiscalização do ITR e receba 100% dessa receita. Até 2024, a gente recebia só 50%. Da receita de ITR, e agora em 2025 a gente começou a passar a receber 100%. Ainda tem uma parte do início de 2025 que não era conveniado. Mas vocês podem notar ali que em 25 a gente arrecadou 413 mil de ITR, em 2024 281 mil e em 2023 só 150 mil.
46% então, a mais?
46% a mais, por isso que eu botei a coluna do percentual ali. Tá, então, essa medida que a gente teve de conveniar, a Silvia, a nossa responsável, inspetora tributária responsável pelo ITR, a gente conseguiu, em 2 anos, mais que dobrar a receita do ITR do município. Tá? Então, passou por aqui uma gratificação para chefe do setor de ITR. Para vocês verem que, às vezes, tu bonificar uma servidora que está no compromisso de fazer essa fiscalização, não é um dispêndio financeiro tão grande perto da receita que o município tem. Você paga tranquilamente o recurso da gratificação que ela está recebendo com a receita que a gente está tendo aqui do ITR. Só uma análise que eu fiz, as outras vocês podem depois analisar os percentuais e podem questionar se tiver alguma dúvida ali. É separado cada item, por exemplo, ali o IPTU e o ISS, tem o principal, muitas vezes, juros, dívida ativa, porque cada tipo de receita é uma arrecadação diferente. Quem está em dívida ativa é uma receita diferente, daí vocês têm linhas. Então, vocês podem perceber também a evolução dos pagamentos de quem está em dívida com o município, ou o não pagamento delas, né? A gente notou que esse ano teve o refis, que acabou agora dia 10 de fevereiro, a gente notou que muita gente aproveitou os benefícios da do parcelamento para fazer a regularização do seu cadastro. Teve gente que pagou, quitou em cota única suas dívidas com isenção de juros e multa, né? Então, quando a gente apresentar o relatório do primeiro quadrimestre desse ano, que vai ser em maio, a gente espera já enxergar a análise desses pagamentos de dívida ativa, que vai ser evoluído já no início de 2026. Mas é só para a gente ter o patamar. Eu acho que a partir daqui, depois da gente ter essa série histórica, cada vez que vai ter uma audiência, a gente vai fazendo um comparativo, ficar melhor de vocês verificar a evolução aqui do município. Tá bem? Agora a gente tem um quadro do balancete de despesa, que é resumido também porque todas as despesas estão discriminadas no portal de transparência. Vocês podem olhar empenho por empenho, credor por credor, se tiver vontade. E no final dessa página que tem o link ali, que está em azul, é do Tribunal de Contas e o nosso portal também. E no arquivo de Word que vocês vão ter no grupo, é só clicar ali em cima que ele vai lá para o portal para vocês fazerem os filtros se quiserem. Então, a dotação inicial era 36.866.000. Por que que não é os 39 milhões? Porque tem a Câmara, né? 1 milhão e pouco era da Câmara para fechar os 39. 2 milhões e pouco era da Câmara para fechar os 39 milhões, que era o inicial. Os 36 era do Executivo. Aí a gente teve dotação com alterações 50.398.000, que foram todas as alterações que muitas delas passaram aqui pela Casa Legislativa para ter autorização legislativa para incrementar no orçamento. A gente teve de valores empenhados em 2025, R$47.091.000. A gente teve de valores liquidados, que foi valores que chegaram na nota fiscal e realmente a gente processou a liquidação em 2025, R$42.480.000. E a gente teve de pagamento, que foi dinheiro que saiu do caixa para pagar empenho em 2025, R$41.322.000. Tá. Por que que ficam, por exemplo, esses liquidados que não foram pagos? Por exemplo, o recolhimento do INSS, que é de competência da folha de dezembro, a gente só paga em 20 de janeiro. Então, é uma despesa que está liquidada, mas que não foi paga, que o vencimento dele é só na virada do ano. Então, não aparece nesse relatório aqui. Só dando um exemplo.
É porque se tu vai ler liquidado, em tese seria pago, já. E não é bem isso, então.
É liquidado é porque ele já está em processamento de pagamento, mas se ele tem um boleto que vai vencer depois, tu paga só no vencimento.
Certo.
Tu liquidou o INSS, tu sabe que tem a dívida. Mas o boleto vence 20 de janeiro. Não tem por que tu adiantar uma guia porque ela não te dá desconto. Então o dinheiro fica na conta e só paga no dia 20 de janeiro. A gente nem pode estar pagando o boleto antecipado. Mas é uma dívida que a gente sabe que vai ter. Só dando um exemplo do que é esse liquidado. E paga o que realmente saiu do caixa. Então, por exemplo, o INSS estava liquidado e não estava pago, não saiu do caixa. Saiu do caixa só dia 20 de janeiro. Conforme o demonstrativo do relatório resumido da execução orçamentária, as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino acumulado totalizaram R$11.179.000. O que que a gente olhou ali naquela tabela anterior? Que a nossa obrigação de aplicação em educação era R$8.547.000. E a gente aplicou R$11.179.000. Então, em vez dos 25% que era obrigação do município, o município aplicou 32,7%, 32,70%. Tá? Então, a gente aplicou mais do que os 25% que está na Constituição. Porque o município exige, tem muita coisa que a gente tem que aportar do recurso livre na educação, assim como na saúde. A questão do magistério, vem o dinheiro do Fundeb e a gente é obrigado a aplicar 70% desse dinheiro do Fundeb na folha do magistério. A gente aplicou 80,76%. A gente usou do Fundeb para a folha do magistério R$5.240.000 em 2025. Tá? O total de recursos do Fundeb que entrou na conta foi R$6.384.000. E desses 6 milhões, 80% foi para a folha. O resto a gente usa para pagar combustível, alguma manutenção veicular, INSS, auxílio alimentação, que é essa margem que não é para a folha do magistério.
A obrigação seria 70%.
Obrigação 70%. Uma obrigação legal. Os gastos com saúde a gente já viu no outro relatório, mas atingiu 19,85% da receita, aplicando R$6.581.000. O demonstrativo da despesa com pessoal, atingiu o percentual de 46,42% no final de 2025. A nossa receita corrente líquida para fins de despesa com pessoal foi R$ 46.033.000 da folha, e a nossa despesa foi R$ 21.370.000. Então, 46,42% da receita corrente líquida foi para o índice de pessoal. Eu coloquei a observação ali que no site da FAMURS e da CNM também tem alguns demonstrativos resumidos por município, com algum comparativo e evoluções. A FAMURS foca mais na questão do ICMS, que é do Estado, e a CNM foca mais na questão do FPM, que é federal. Ali estão os dois links do Tribunal de Contas, que homologam todos os relatórios que a gente manda para eles mensalmente, e embaixo tem o portal de transparência de Hulha Negra. Além disso, todos os balanços, balanço financeiro, balanço orçamentário, balanço patrimonial, estão publicados no site também na primeira aba ali, das publicações oficiais, tem os demonstrativos ali, vocês podem olhar e nos questionar alguma coisa que seja pertinente. Aí nós... Pode seguir?
Pode.
Se eu estiver indo rápido, se tiver dúvida, vocês me perguntem. Meio acelerado. Aí a gente tem mais um demonstrativo aqui. Que é o quadro do superávit financeiro. Como eu expliquei anteriormente, ele é apurado por fonte de recurso. O que que quer dizer por fonte de recurso? Existem recursos vinculados, que a gente recebe, são para finalidades específicas, e a gente tem que fazer o confronto de quanto a gente recebeu de dinheiro e quanto a gente tem de comprometimento na despesa. A sobra disso é um superávit, tá? E assim como ocorre nos recursos livres também. A tabela de fonte de recurso foi padronizada pela STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, desde 2023, a gente usa o mesmo código de fonte de recurso em todo o Brasil. 1.500, que é o 500, na verdade, que tem aqui na primeira linha, é recurso livre. Recurso livre de imposto de transferência. Em todos os municípios do Brasil é o mesmo código. Tá? A gente teve de superávit de recurso livre em 2025, R$ 2.622.000. O que que quer dizer? De todo o dinheiro livre que entrou em 25 e todas as despesas que a gente teve em 25, a gente teve mais arrecadação do que despesa em R$ 2.622.000. O 501 é outros recursos vinculados, que também, outros recursos não vinculados, que também são recursos livres, só que não são de transferências. São recursos, por exemplo, das taxas de fiscalização, taxa de vigilância sanitária, taxa que a gente cobra para o pessoal vir expor na festa do colono. Essas cobranças que o município faz por conta, que não dependem das transferências. Nesse recurso, a gente teve um superávit de R$ 1.974.000, que é o confronto da despesa e receita. Depois, ali, a gente tem o 540, que é o recurso do Fundeb, que é toda a receita e despesa do Fundeb. Somando tudo que a gente recebeu do Fundeb e todas as dívidas que a gente tinha do Fundeb em 31 de dezembro, tem um superávit de R$ 51.992.000. E tem um superávit do Fundeb de complementação da escola em tempo integral, que é R$ 112.000, que é um dinheiro que chegou em outubro, novembro e dezembro, e a gente ainda não estava executando a escola em tempo integral, porque esse ano que a gente vai começar a executar, então ficou todo o dinheiro na conta, é todo ele superávit. A gente tem que aplicar esse ano. E depois tem linha por linha de todos os recursos. Vocês vão ver ali a questão do salário e educação. É um dinheiro que vem para a educação, que é um recurso vinculado, que vem da União, que pode pagar várias despesas menos o salário. A gente tem um superávit de R$ 32.000 nele. Depois tem outros recursos do FNDE, que é o Programa de Alimentação Escolar, que é para merenda escolar. Tivemos um superávit de R$ 5.222. Depois tem o Programa de Transporte Escolar, que é nacional também, tivemos superávit de R$ 21. Outras transferências do FNDE são outros recursos que vêm, às vezes, esses repasses que vêm para manutenção de alguma escola, para alguma coisa específica, teve R$ 2.751 de superávit. Transferências do Estado teve um superávit de R$ 9.97, porque esse normalmente chega, a gente empenha, fica com compromisso, isso deve ser um saldo de rendimento de alguma conta. Depois a gente tem do bloco de manutenção da saúde um superávit de R$ 612.000, que isso aqui são aqueles recursos de emendas que já estão em conta e a gente vai executar esse ano, o planejamento está para fazer a reforma nos postos de saúde. Depois tem das transferências do SUS, do governo federal, do bloco de estruturação de serviços, R$ 66.000, tem um restante desse valor que é da Qualifar Farmácia e outras coisas que já estão no monitoramento. O Egon me avisou já que estão em processo para comprar um gabinete odontológico, as outras coisas ali, já estamos rastreando, não sei se vai ser usado esse saldo. Depois nós temos transferências destinadas aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de combate à endemia. A gente tem um superávit de 772 mil, esse dinheiro também está sendo monitorado. Não é exclusivo para o pagamento deles, mas é para toda a manutenção das atenções da gente de combate à endemia, combate à saúde e vigilância sanitária. Assistência financeira da União é destinada à complementação do pagamento dos pisos dos profissionais de enfermagem. Tem 11 mil. Por que que ficou esse saldo? Porque ele chegou o dinheiro da complementação de dezembro enquanto nós estávamos de recesso. Aí ficou o dinheiro na conta, mas no início de janeiro a gente já empenhou e já pagou a diferença do piso da enfermagem. Então esse já ficou de superávit, mas a gente já fez a complementação e pagou. Depois a gente tem transferências do governo estadual, um superávit também de 503 mil, que é vinculado à saúde. A gente também está monitorando, tem um incentivo sociodemográfico e outros recursos do Estado que a gente vai aplicar. Depois, com questão da assistência social, 460 mil, o Matheus e o Felipe também estão fazendo esse monitoramento para fazer o uso desse valor da assistência. Depois, outros fundos estaduais da assistência também, 270 mil, outros recursos da assistência, 3 mil. Outros convênios da União, 477 mil, que é algum convênio que não são específicos nem para a saúde, nem para a educação, nem para a assistência, tá? Que é o confronto entre receita e despesa. Depois tem outros convênios do Estado também, 1.324.000, que também são recursos do Estado que não são nem saúde, nem educação, nem assistência. Depois tem a transferência da questão da Aldis Blanc, que é um saldo financeiro que ficou da aplicação lá, 989 mil. A CID, que é um dinheiro do recurso federal que pode ser usado em alguma questão de estradas e acessos, 17 mil. E depois tem a alienação de bens, que tem 297 mil em conta, que é a questão do leilão. Somando todos esses recursos, a gente tem um superávit de 9.623.000. Só que é bem aquilo que eu já tinha falado anteriormente, que a gente pode usar com recurso livre, a gente só tem as duas primeiras linhas ali, 2.600.000 mais 1.974.000. Que daí a gente chega num total de 4.596.000 de superávit de 2025, que é recurso livre. O resto tudo é um recurso atrelado a alguma coisa que a gente já sabe mais ou menos como vai fazer. O que, que eu gostaria de colocar para vocês com relação a esse superávit? Nós temos o comprometimento já de 1.200.000 das contrapartidas de convênios que já estão cadastrados e a gente vai ter que conceder. Então, dentro desses 4.596.000, a gente já tirou, deixou reservado 1.200.000 para as contrapartidas dos projetos que já estão cadastrados e vão chegar a princípio esse ano. E daí a gente tem uma sobra, vamos dizer assim, de 3 milhões e um pouquinho do superávit de 2025. Com relação a esse superávit, a gente tem a obrigação de aplicar 25% na saúde, 25% na educação, 15% na saúde. Então, durante o ano de 2026, a gente vai utilizar esse recurso, aplicar os índices de saúde e educação, e a diferença disso, o governo vai determinar onde vai colocar esses recursos para investimento, principalmente para investimento, que é a sobra de recursos financeiros contabilizados durante o ano de 2025. Eu sei já, que eu falei com o André antes dele ir a Porto Alegre, ele não pode estar aqui, que tem uma prioridade com questão de reformas de escolas e questão de aquisição de material para as estradas do interior. Então, uma parte desse recurso financeiro seria reservado para essas duas demandas que ele me sinalizou. Eu conversei com ele antes dele sair e ele me disse que seriam essas as duas prioridades dessa questão do recurso. Eu não sei se eu prossigo, volto.
Pode prosseguir, tá. Secretária. Qualquer pergunta, os vereadores, tá, por favor, se manifestem.
Tá, então, com relação à contabilização do superávit, seria mais ou menos isso. Vocês vão ficar com o relatório e a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida. Que eu sei que depois, a gente olhando com calma, surge algum questionamento. E daí, depois, aqui tem uma breve conclusão na última página, tá? Os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação foram atingidas, os gastos com saúde e educação superam os índices constitucionais, os gastos com a folha de pagamento estão abaixo do limite legal e o Poder Executivo continua monitorando os indicadores e realizando ajustes conforme necessidade. Os gastos estabelecidos na programação financeira acompanham a evolução da receita, ficando dentro do planejado. Inicialmente era isso. Sobre a questão das metas fiscais específicas do último quadrimestre de 2025, a parte bem técnica, vamos dizer assim, falando do compromisso com a audiência, e depois eu teria mais alguns assuntos, mas que a gente fala especificamente sobre a Secretaria de Finanças, que eu acho que seria outra pauta. Eu só queria ver se a gente encerra essa questão da audiência para seguir o andamento.
Perfeito, então. Vereadores e os demais que estão aqui presentes, quem está nos assistindo aqui ao vivo, quem está aqui presente na audiência pública, tem toda a liberdade de se manifestar, fazer perguntas, questionamentos, sugestões. Então, né, nessa questão, Lídia, então, do superávit que você fala aqui, ficou dentro do planejamento, né? Vendo que saúde e educação passou até dos, né, o município aumentou, aplicou mais do que o previsto legalmente, né? Então eu acredito que dá uma tranquilidade para o município. É claro que depois outros secretários vão passar por aqui também, todas as secretarias, saúde, educação, agricultura, agropecuária, obras. Todos os secretários vão ser convidados para nós conversar aqui, discutir, enfim, e para que o secretário possa vir aqui para colocar para a população a situação de cada secretário, cada secretaria, né, para que a população tome cada vez mais conhecimento. E também aproveitar a nossa TV Câmara, né, vereador Diego? Aproveitar essa oportunidade que tem. Muitas pessoas às vezes não assistem na hora, mas depois, conforme o tema, se o tema é relevante, ou a pessoa se interessar, vai clicar no link ali e vai assistir, vai ficar gravado, né? Então, eu fico feliz de ouvir isso, né? Mas também temos muitas demandas, né? Essa tua colocação aí, de que essa reserva é necessário que se mantenha, porque temos muitos convênios, né? Dá para dizer assim que é histórico, né, secretária? De tantos convênios que alguns já foram assinados, alguns já estão em execução, outros em breve vão ser provavelmente assinados, talvez algum não consiga devido ao período, que daqui uns dias começa o período eleitoral e aí a lei restringe, né, convênios, início de obras, né, mas faz parte do processo, né? Mas eu fico feliz de ouvir isso, né, esse relatório, né, acredito que os demais vereadores também, que a gente pode ter uma segurança, né, que todos nós lutamos por recurso, né, nós vereadores, principalmente o Poder Executivo, que é a principal função do Poder Executivo, mas nós também vereadores, estamos sempre buscando verbas, né, não só de emenda, mas de recursos dos ministérios também, né, de que possa garantir, né, porque às vezes você vai lá, você busca o recurso e a prefeitura muitas vezes, dependendo da situação, não teria para bancar a contrapartida. E se não tiver a contrapartida, o recurso não vem, né? Tem recurso, tem convênios aí, por exemplo, esse do INCRA de 15 milhões é um valor irrisório, né? Valor irrisório. Mas tem recurso do Estado, por exemplo, que é 7%, 8%, 10% ou até mais, né? E aí, se a prefeitura não tiver para colocar a contrapartida, você às vezes perde meio milhão, um milhão, 100 mil, você perde. Então, isso, além da questão fiscal, que está tudo ok, nos dá uma tranquilidade, né, secretário?
Sim, era outra questão que eu queria explanar, já vou saindo um pouco da parte mais técnica, vamos dizer, da questão de contas, e já entrando na pauta da Secretaria de Finanças, se me permite, para a gente ir...
Toda a liberdade, secretário.
Eu assumi a secretaria em março do ano passado, a gente já trabalhava dando aporte... que necessitava. Eu acho que isso ajudou bastante para a gente ter embasamento, conhecimento, para ter uma segurança de como agir nesses processos. E eu gostaria de aqui evidenciar algumas ações da Secretaria de Finanças. A gente fez, em outubro do ano passado, o primeiro seminário de educação fiscal. Eu acho que foi um sucesso. E a gente pretende agora, em maio, conforme a tabela da Secretaria de Educação, já fazer o segundo seminário para tentar desmistificar algumas coisas com relação à arrecadação. O município sem recursos não vai conseguir fazer nada, mas a gente não quer escolar o contribuinte, a gente não quer cobrar nada que não seja legal e que não seja de direito. Só que é evidente que se o município não tiver atividades de arrecadação, a gente não vai ter recursos para aportar. Então é uma questão que tem que começar gradativa, é uma questão de conscientização de todo mundo. A gente começa com as crianças e a gente sabe que elas vão ter um pouco mais de tranquilidade para agir quando elas estiverem na vida adulta ali, sabendo que os impostos que estão cobrando delas são devidos e que o devido pagamento contribui para que o município tenha recursos para fazer as coisas que são necessárias, porque infelizmente a gente ainda tem um índice muito alto de inadimplência de impostos aqui em Ilha Negra. Então a gente está trabalhando nessa questão do alerta, da conscientização. A gente teve algumas medidas, que foi o plano de atualização fiscal com alguns projetos de lei que a gente já está tendo o retorno. A gente já viu no início de ano que essa questão do ISS, já estamos arrecadando um pouco mais do que o ano passado para os pequenos empreendedores, para quem é MEI, para quem paga a sua guia ali do dado. Não mudou nada, mudou, foi para os grandes empreendimentos. A gente emitiu no final do ano um decreto com questão do não desconto de material quando a nota de serviço. O que que acontecia? Qualquer prestador de serviço do município destacava na nota que gastava 90% daquele custo em material e a gente tributava só 10% de ISS. E a partir de 1º de janeiro, a gente, para fazer isso, o contribuinte tem que emitir uma nota de material e uma de serviço, senão a gente vai tributar o 100%. E a gente já anotou isso no caixa, que está dando diferença. A gente tem a questão também do ITR, que eu já comentei na tabela anterior ali, nas planilhas anteriores, que a gente notou que entrou mais dinheiro no caixa. A questão do ITBI também, que a gente aumentou o valor e vai começar a entrar mais valor no caixa. A gente tem alguns empreendimentos que estão no foco do município para a gente ter esses recursos. E tudo vira em investimentos, porque daí o município tem que ter uma estrutura e a gente está focado na questão da estruturação de investimentos no município, para ter aporte financeiro. Então, a gente se coloca à disposição, a gente tem canais de atendimento pelo WhatsApp, tanto na Secretaria de Finanças e Contabilidade, quanto no setor de tributos, no setor do ICMS também. A gente está com a equipe volante do ICMS, que está fiscalizando os caminhões de mercadoria, que está fazendo leitura de notas. Isso nos dá um valor adicionado no cômputo do ICMS, que vai para o Estado, e a gente está batendo a meta todos os meses, as gurias leem cerca de 300, 400 notas, que era uma coisa que não era feita anteriormente. E a gente nota que isso vai nos adicionar um valor lá no ICM daqui a uns 2 anos. Então, era mais ou menos isso, a gente dizer que a gente está aberto para conversa, que a gente não, de maneira nenhuma, quer, de nenhuma forma agressiva, vamos dizer assim, chegar ao contribuinte. A gente está trabalhando para melhor situação e sempre com diálogo. Outra coisa que eu vou aproveitar, a questão que fica gravada, com relação aos carnês de IPTU e de água, esse ano a gente está fazendo direto com o Correio. Então, por causa da padronização e da emissão, o vencimento da água ficou para o dia 27 de fevereiro e vocês vão receber o carnê em casa a partir do dia 23 e o IPTU em março a primeira. E o formulário do carnê é diferente, não vem mais com aquela capinha colorida, é um formulário parecendo carta de Correio mesmo. E a gente optou por essa funcionalidade porque a gente economizou mais de R$7.000 com essa emissão e entrega.
Ou só uma que já as pessoas começam a nos perguntar e aproveitar a oportunidade. O Correio vai entregar nas casas ou tem que retirar no Correio?
O Correio vai entregar nas casas.
Vai entregar, então.
Só aqueles que às vezes não
claro,
tem
claro.
A residência ou não for. Vai entregar nas casas a partir do dia 23. Então vocês vão notar que o formulário está diferenciado, é uma forma mais econômica. Quem tiver alguma dificuldade pode procurar o setor, pode solicitar uma segunda via, mas é uma questão de economia e praticidade. Antes a gente tinha que mandar fazer as capas e imprimir os carnês, recortar todos, grampear e entregar para o Correio distribuir, e agora eles fazem tudo. E deu uma economia de mais de R$7.000 nessa nova funcionalidade ali que a gente está fazendo. Todos os carnês também vêm com código de barra, código PIX, dá para pagar pelo aplicativo. E a gente está acabando de fechar um convênio para receber os tributos na lotérica também. Ainda não está funcionando. Eles estão acabando de padronizar algumas coisas lá e eu acho que em março vai estar funcionando, a gente vai divulgar depois. Então, além do pagamento nas outras redes, a gente vai começar a ter o pagamento na lotérica também, que o pessoal estava nos pedindo isso. Então, eu só queria evidenciar que a gente se esforça, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, a gente se esforça para que o atendimento à população seja um pouco mais tranquilo, entendeu? Um pouco mais acolhedor. A gente está fazendo toda essa funcionalidade para ficar, estreitar mais esse laço, vamos dizer assim, para o pessoal se sentir mais à vontade para nos procurar. É mais ou menos isso, ficou à disposição.
Não mais. Só temos que agradecer, mas antes de encerrar essa primeira fase da sessão e audiência pública, deixo a palavra à disposição dos vereadores, do Egon, se tem mais algo a falar, e dos que estão presentes aqui na audiência pública. Se não tiver nada a perguntar, a gente vai encerrar então a parte da audiência pública, né? Vamos dar um intervalinho aí, esses 5 minutinhos aí. Já voltamos, que temos que encerrar a sessão ordinária. E de imediato, logo após a sessão extraordinária, vereadores. Então, temos ainda muito trabalho e o nosso dever é, né, estar aqui trabalhando e correspondendo para a comunidade de Ilha Negra. Então, eu gostaria de agradecer a secretária Lídia, né, representando a secretária Lídia em Secretaria de Finanças, e o Egon aí, que está respondendo pela secretaria aí, né, desejar bom trabalho, bom êxito, né? E parabéns aí pelo trabalho de vocês aí, por poder cumprir a meta aí para a nossa comunidade. Então, suspendemos um pouquinho, Jones, e depois já voltamos. Então.
Obrigada.
Estamos retornando, então, retomando os trabalhos da nossa sessão ordinária do dia 12 de fevereiro de 2026. Então, já de imediato, peço à secretária para dar continuidade à sessão que faça a leitura do expediente externo.
077/2025 da Secretaria de Educação, ofício 007/2026, convite para abertura do ano letivo de 2026.
Peço à secretária que faça a leitura do expediente interno.
Indicações. Do vereador Jorge Antônio Moreira Coelho, 78 de 2026, solicita ao Poder Executivo, solicitando patrulhamento e encastelhamento na rua João Oliveira, nas proximidades da casa do vice-prefeito. 079 de 2026, solicita ao Poder Executivo o abastecimento de água potável nas residências da rua Gregório Malaguez, Arrieira. Dos vereadores Jorge Antônio Moreira Coelho e Luciene Fernandes Bandeira Piegas. 080 de 2026, solicita ao Poder Executivo a instalação de mais bancos na Avenida Getúlio Vargas, com especial atenção em frente ao mercado Rede Super. 081 de 2026, solicita ao Poder Executivo a realização de reforma dos banheiros da Praça Municipal Demétrio de Almeida. 082 de 2026, solicita ao Poder Executivo a colocação de câmeras de segurança no ginásio municipal e no galpão Oficina Municipal Antiga César.
Peço à secretária que faça a leitura aos despachos às comissões técnicas.
Projeto de Lei Complementar 002/2026. Autor, Poder Executivo. Assunto, altera a Lei Complementar 002/94 e dá outras providências. Situação.
Baixa para as comissões.
Projeto de Lei Municipal 012/2026. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza o Poder Executivo a contratar professor de Educação Infantil anos iniciais para a Secretaria Municipal de Educação. Situação.
Baixa para as comissões.
Projeto de Resolução de Plenário 002/2026. Autor, Diego Garcia Rodrigues. Assunto, altera a resolução de plenário que institui o projeto Câmara Mirim no âmbito do Poder Legislativo de Hulha Negra, incluindo a Escola Municipal Nova Esperança, no objeto da resolução. Situação.
Baixa para as comissões. Lido os expedientes e o despacho às comissões, agora passamos para o grande expediente, onde cada vereador tem direito a 3 minutos para se manifestar. Primeiro, vereador inscrito, vereador Josias. Depois, vereador Diego Garcia.
Cancela.
Vereadora Fernanda.
Cancela, senhor presidente.
Vereador Hugo.
Cancela.
E vereadora Luciane.
Cancela.
Cancelado todos os pronunciamentos, consulto as lideranças se podemos suprimir o tempo de intervalo. Bancada do PSB.
Podemos suprimir, senhor presidente.
Bancada do PL.
Podemos suprimir, senhor presidente.
Bancada do P. Do P. P.
Podemos suprimir, senhor presidente.
Bancada do PT.
Podemos.
Então, suprimido o tempo do intervalo, passamos agora, nada mais a constar aqui, então, de matérias, passamos então para as explicações pessoais. Não temos matéria em votação, passamos para a palavra, então, explicações pessoais. Primeiro, vereador Hugo.
Cancela, presidente.
Vereadora Fernanda.
Cancela, senhor presidente.
Vereadora Luciane.
Cancela, presidente.
Vereador Diego.
Cancela, senhor presidente.
Vereador Vanei, cancelo. Os pronunciamentos cancelados, então. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão ordinária dessa tarde, né? E já de imediato nós vamos passar para a sessão extraordinária. Então agradeço a presença dos vereadores, já peço que permaneçam aqui. E agradeço a população que nos assistiu nessa tarde. Muito obrigado.